Mineiras e mineiros, mais uma vez estamos reunidos nessa data que celebra a memória do mais célebre dos rebeldes de 1789, o Tiradentes. Inspirado por essa lembrança cívica e também pelos ecos do passado que ressoam incessantemente nessa querida Vila Rica dos Inconfidentes, quero endereçar essa minha fala para aquilo que me parece de tudo o mais essencial do exercício da política e da atividade pública. Não estamos aqui reverenciando o ontem, não estamos reverenciando os heróis do ontem, os revolucionários do ontem. Estamos sim pagando um tributo à memória dos visionários e dos construtores do amanhã. Heróis e abnegados que não se limitaram a viver o hoje de suas dias, de suas vidas, mas que ousaram sonhar com o amanhã em que houvesse um país, esse país chamado Brasil. Heróis que ousaram acreditar que esse país conquistaria a liberdade e a independência que vivemos hoje. Que imaginaram um amanhã em que os brasileiros teriam direitos e esses direitos seriam garantidos por uma Constituição feita pela nossa gente e não pelos nobres de além-mar. São esses heróis, construtores do amanhã, que nós homenageamos nesse 21 de abril. Mais do que nunca, a batalha do nosso tempo é a mesma dos Inconfidentes, a luta do ontem contra o amanhã. O Brasil viveu a escuridão do arbítrio após o golpe de 64 e caminhou nas trevas do ontem durante mais de 20 anos até reconquistar o amanhã da democracia. Hoje, essa conquista histórica que tanto sacrifício custou à nação brasileira e à minha geração em particular está ameaçada. A democracia está em risco, ameaçada pela violência, pelas perseguições, pela brutalidade, pelos casuísmos, pelos excessos e abusos de poder. Mas, tal como ontem, nós, mineiros, jamais deixaremos de estar na trincheira de luta pelo futuro, pela liberdade e pela igualdade. O que nos une hoje aos Inconfidentes mais do que nunca, mais do que sempre, não é o ontem. É a certeza de que é nosso dever continuar a construir o que virá depois. Um futuro que talvez não venha a ser para nós, mas será para todos aqueles que viverem depois de nós. E por ser de todos, e por ser um novo dia, valerá a pena ter lutado por ele, mesmo que não estejamos aqui para vivê-lo, assim como os heróis da Inconfidência o fizeram. Essa fantástica e intrépida ousadia daqueles idealistas nos faz pensar qual é o verdadeiro e essencial sentido da política. É claro que gerir a coisa pública é cuidar e melhorar cada vez mais do hoje, fazer funcionar melhor o que já existe, alcançar melhores índices na saúde, na educação e na segurança. Líderes que cuidam do hoje são eficientes, até indispensáveis. Mas há aqueles líderes que, sem descuidar do hoje, constroem o amanhã. Esses são os que transformam, esses são os que ficam na história. Aqui na nossa querida Minas Gerais, tivemos um luminoso exemplo de Juscelino Kubitschek. Quando ele fez a Pampulha, não estava pensando no entorno de uma lagoa. Ele estava sim criando o futuro, lançando um projeto de modernização e as bases para a projeção da nossa terra como epicentro da modernidade, do talento e da criatividade. JK construiu o amanhã com as usinas hidrelétricas, com as estradas que rasgaram, uniram e aproximaram o nosso estado até então isolado. Com energia, permitiu que saíssemos de um estágio de extrativismo e abriu as portas da industrialização para Minas Gerais. Tudo isso em poucos anos. Senhoras e senhores, tanto o Brasil quanto Minas Gerais atravessaram uma de suas piores crises nestes últimos anos. Assumiu o governo E ao invés de apontar culpados, fui buscar soluções para os inúmeros problemas e as inúmeras distorções que encontrei. Nada falei contra ninguém, nada acusei, não joguei pedras no que ficou para trás. Até porque a obrigação de quem assume um governo não é bater boca com o passado, mas sim enfrentar o presente e conduzir o Estado rumo ao futuro. Encontramos o Estado numa realidade de destruição. Destruição das finanças públicas, das prioridades administrativas, destruição da capacidade do Estado de pagar o que deve e de cumprir seus compromissos, destruição mesmo da esperança de um povo. E isso por quê? Porque antes de nós haviam desperdiçado, no ontem, o nosso amanhã, com obras faraônicas e, hoje sabemos, de preços superfaturados. Desperdiçaram recursos, fazendo obras desnecessárias e tomando decisões equivocadas, investindo em poucos e vistosos cartões postais. Cartões postais do desperdício, ao invés de investir em muitas e necessárias obras, fazendo as opções corretas. Fizeram opções erradas, que nunca teriam sido feitas se o diálogo tivesse sido uma prática de governo. Acho que hoje, após tanto trabalho e tanto empenho, tanto sacrifício, podemos dizer que está surgindo a luz de um amanhecer depois de atravessarmos o pior momento da pior das tempestades. E o que é que aprendemos nessa travessia? Aprendemos que nunca mais, repito, nunca mais, Minas Gerais pode colocar em risco o seu futuro. Seja quem for aquele que assumir a nobre função de conduzir o destino dos mineiros e das mineiras, sua responsabilidade número um deve ser a de preservar, criar e ampliar o amanhã da nossa gente. Assim como fez JK com seu arrojado projeto de desenvolvimento. Assim como fez Getúlio Vargas na formatação das leis trabalhistas e da Previdência. Assim como fez o presidente Lula com seus bem-sucedidos programas de inclusão social. Heróicos construtores do amanhã, esses três líderes que mencionei, viveram, não por coincidência, a dor da perseguição e da ofensa. Foram vilipendiados, caluniados, injustiçados e até, por que não dizer, martirizados. Mas são vitoriosos no final. Amados por nosso povo, principalmente pelos mais humildes, de quem cuidaram com carinho incontestável. Conquistaram um espaço eterno no coração da gente brasileira. Já os seus algozes, esses têm lugar garantido no limbo do desprezo e do esquecimento histórico. Carrascos são sempre figuras menores, imagens evanescentes no efêmero palco que escolheram, onde a luz desaparece assim que se apagam os refletores da mídia. Trabalhar incessantemente pelo amanhã. Esse é o exemplo dos heróis da Inconfidência. Esse também é o exemplo dos líderes que nossa gente entronizou no Panteão da República. Mas, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, a estrada para o futuro não pode ser pavimentada pelas pedras do ódio, pelo cimento da intolerância, nem pela argamassa da justiça. Na cerimônia de hoje, estamos condecorando postumamente duas vítimas do ódio anacrônico e ignorante que tenta calar a voz dos que lutam pela liberdade e pela justiça social. Falo de Marielle Franco e Anderson Pedro, cruelmente abatidos pelas mãos daqueles que querem submeter o Brasil ao arbítrio do fascismo. Fascismo que já começa a mostrar as suas garras sanguinolentas nos arreganhos de certos personagens toscos, poluidores do ambiente político com sua postura discriminatória, racista e autoritária. Mas em Minas não. Em Minas nós nos recusamos a trilhar esse caminho. Ao contrário, em meio à selva de discórdias, de violações dos direitos, de abusos, de agressões às liberdades civis e aos mais comezinhos princípios democráticos, em meio a essa algazarra punitivista e retrógrada que hoje ensurdece a nação brasileira, Minas Gerais abre uma clareira de respeito às instituições, de convivência harmoniosa entre os poderes republicanos, mantida sempre a independência, a autonomia e o papel constitucional de cada um. E aqui eu quero prestar de público minha homenagem ao Poder Legislativo Estadual, na pessoa do deputado Rogério Corrêa, que aqui representa a Assembleia, à nossa magistratura, representada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Geraldo Augusto, e ao Ministério Público, na pessoa do procurador-geral Antônio Sérgio Toné. São estes poderes que, com equilíbrio e bom senso, respeitados os direitos institucionais e no estrito limite da lei, estão ajudando a manter o Estado nos trilhos que nos levam ao futuro. Aqui não houve nem haverá colapso dos serviços públicos. A despeito da crise econômica e do gigantesco déficit que herdamos, o Estado funciona e apresenta bons resultados. As forças de segurança cumprem o seu papel e a criminalidade está em queda, como mostram os índices. As obras que encontramos paralisadas foram retomadas e muitas já entregues. Organizamos um novo modelo de administração, lastreado pelas amplas consultas populares dos fóruns regionais de governo, sem a empáfia e a arrogância dos choques de marketing que nenhum legado positivo deixaram. As prioridades mudaram. As escolhas que fazemos estão lastreadas no desejo urgente do nosso povo. Agora governamos com simplicidade, com humildade, mas governamos para todos. Enfim, queridos amigos, com serenidade, com equilíbrio e com muito trabalho, virtudes de agente mineira, nosso Estado está atravessando o período mais difícil e turbulento da nossa história republicana. Está se saindo melhor que a maioria dos Estados e dos demais territórios da Federação. Basta olhar em torno e comparar. Digo isso com tristeza, porque somos todos brasileiros e solidários com nossos co-irmãos de outras paragens. Mas nesse momento de crise, a melhor contribuição de Minas Gerais é o exemplo que damos, volto a dizer, de moderação e de compromisso com os preceitos democráticos, com os direitos individuais e com a liberdade. E é porque de liberdade que se trata. Ela, matéria-prima da vida civilizada e da democracia, que não posso terminar esta fala nesse dia justamente tão simbólico, nesse ano, nesse momento tão dramático da nossa história, sem proclamar alto e bom som a frase símbolo dos Inconfidentes, frase que ostentamos com orgulho na nossa bandeira. Deus nos ilumine para que nunca nos falte liberdade, ainda que tardia. Viva Minas! Viva o Brasil!